Senhoras e senhores, boa noite. Cumprimento os colegas vereadores que fazem aqui presentes, também vereadora, professora Cibele, sendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis, estendendo também os meus cumprimentos a todo o povo de Buritis que irão nos acompanhar nesse momento através da Rádio 91,9, Rádio Clube FM, em todo o município de Buritis e também nas cidades vizinhas. Convido nesse momento o vereador Wendel Durães para que possa fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a Deus nessa noite de hoje, pedindo que nos dê discernimento e sabedoria, amor, paz e respeito, para que tenhamos uma semana repleta de realizações e sucesso, né? Então vamos fazer a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra, a primeira secretária para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco justificou sua ausência. Vereador Ozanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Havendo o número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 30ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, a primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 29ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais. Realizada aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2023, às 20 horas. Coro de abertura. Constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Branquinho concedeu a palavra à primeira secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada. Não houve correspondências expedidas e recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Indicação sem número, de autoria da vereadora Cibele. Assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Wendel disse que solicitou, junto à Anatel, a retirada do Distrito de Vila Serrana do programa Alô Minas, pois a empresa TIM irá assumir a telefonia móvel das regiões de Vila Serrana, Vila São Vicente e Vila Rosa, e instalar a internet 5G em outras regiões do município. A vereadora Cibele cobrou limpeza de lotes na Avenida das Acácias e disse que se sente honrada em representar a causa animal e convocou seus críticos a sensibilizarem pela causa. O vereador Flávio cobrou esclarecimentos sobre o incentivo rural e insalubridade. Falou que o prefeito está atribuindo a culpa pela ausência de pagamento do retroativo referente à insalubridade e incentivo rural ao fato de haver projeto que trata do assunto tramitando nesta casa. Se esse fato proceder, o prefeito está cometendo crime de prevaricação e pode responder por improbidade administrativa. Criticou a possibilidade de multisseriação na escola da Copago. Cobrou que a prefeitura tome providências em relação à quantidade de animais mortos que são jogados na saída do São Vicente. O vereador Branquinho falou sobre reunião para tratar dos projetos de insalubridade e incentivo rural. Diz que propôs mudanças para benefício dos servidores. Cobrou melhorias na iluminação do distrito de São Pedro e Vila Maravilha e criticou as constantes quedas de energia na região. O vereador Geudo comentou sobre reunião com o promotor de justiça, Dr. Júlio César, onde tratou sobre o patrimônio público, informando que em breve haverá uma ouvidoria para tratar do assunto. Solicitou implantação de ouvidoria na área da saúde em nosso município. O vereador Faguinho falou que O não pagamento do incentivo rural é de culpa única e exclusiva do prefeito. Solicitou a inclusão do incentivo rural para secretárias escolares que atuam na zona rural. Cobrou a implantação de lâmpadas de LED em todas as comunidades rurais. A vereadora Vânia alertou a população quanto à proibição das queimadas de resíduos em áreas urbanas, quanto às queimadas nas zonas rurais. Relatou sobre a visita à Barriguda 1, onde presenciou o desespero das famílias que sofrem por falta de água para o cuidado dos animais e até mesmo para o consumo humano. E solicitou às autoridades providências para ajudar aquela região. Parabenizou o Leônidas pela liberação dos containers para depósito de lixo residencial em nosso município. Solicitou na oportunidade que o Legislativo apoie esse projeto. Cobrou instalação de energia nas regiões rurais e melhorias nos bairros Veredas e Taboquinha. Segunda parte, única votação do requerimento número 18/2023. Requer ao chefe do Executivo Municipal as informações e os documentos que mencionam sobre a construção da obra da creche para a infância no bairro Extrema, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão em votação da indicação número 50/2023. Indica ao Poder Executivo Municipal a necessidade de colocar placas de sinalização e uma faixa de pedestre frente ao Colégio Concep, de autoria da vereadora Cibele Freitas. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Tempo de liderança. O vereador Faguinho falou sobre a importância das emendas impositivas. Por meio delas, o vereador tem a possibilidade de solucionar demandas que muitas vezes não são atendidas pelo Executivo. O vereador Flávio disse que foi informado que o prefeito irá realizar o pagamento do incentivo rural. E se o fizer, estará agindo com sensatez, considerando que se trata de uma lei e deve ser cumprida. O vereador Branquinho confirmou a fala do vereador Flávio sobre o pagamento das gratificações e acrescentou que será feito de forma parcelada. Defendeu que as secretárias que atuam na zona rural também recebam incentivo rural. Destacou a importância de cada região ter seu representante e se colocou à disposição da população. A vereadora Cibele demonstrou gratidão ao deputado Zé Silva pelos feitos no município de Buritis e parabenizou pelo reconhecimento de um dos 10 melhores deputados na Câmara Federal. O vereador Geudo solicitou melhorias no abastecimento de água para os moradores da Barriguda 1. Quórum de encerramento. Constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Cibele Santos de Freitas, primeira secretária, Albertino Barbosa da Silva, presidente da Câmara, sala de sessões, 25 de setembro de 2023. Devo a palavra, senhor presidente.
Lida nos termos regimentais, declaro a ata aprovada. Com a palavra, a primeira secretária, para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas não houve, senhor presidente, e nem correspondências recebidas. Devo a palavra.
A partir desse momento, a mesa passa a receber as proposições, informa cada vereador que dispõe do prazo regimental para que possa fazer uso da palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Osanã.
Apresentar nessa noite o projeto de lei número 36 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município de Buritis para o exercício financeiro de 2024 e dá outras providências. É a lei orçamentária anual para o ano que vem. Apresentar também o projeto de lei número 37 de 2023, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do plano plurianual de ações para o quadriênio 2022 e 2025 e dá outras providências. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesta noite apresento a indicação número 51/2023, que sugere ao Poder Executivo Municipal a contratação de médico especialista em neuropediatria para atender na rede pública municipal de saúde de Buritis. Também apresento indicação número 52, que indica ao Poder Executivo a necessidade de instalar um quebra-molas e sinalização na Avenida Paraná, número 2132, no bairro Veredas. Devo a palavra, senhor presidente.
Nessa noite eu também quero apresentar uma indicação. Faz tempo que eu não apresento indicação, até porque indicação é uma mera sugestão, mas às vezes as sugestões elas realmente podem se tornar realidade, né? E essa sugestão aqui eu quero dizer a vossas excelências, eu vou cobrar, vou apresentar essa noite, vou defender no momento oportuno e vou cobrar até que se tornar realidade. O povo de Buritis vai saber que realmente vai ser uma demanda, que nós vamos travar uma cobrança firme, forte, até que aconteça devido à importância dessa indicação. Senhora vice-presidente, apresenta a vossa excelência nos termos do artigo 241 e 242 da resolução número 094/1998, sugere a presente indicação ao prefeito municipal. Sugere ao governo municipal que institua a política municipal de atenção ao portador de doença renal, com a implantação do serviço municipal de hemodiálise aqui em Buritis, com a aquisição de máquinas de hemodiálise, equipamentos, bem como todos os demais equipamentos necessários à prestação do serviço e também a realização da capacitação de profissionais da saúde, considerando os critérios para a organização, funcionamento e financiamento do cuidado da pessoa com doença renal crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS. No momento oportuno, vou estar defendendo, e repito mais uma vez, nós vamos lutar para que isso se torne realidade aqui em Buritis, uma vez que cidades vizinhas como Unaí, por exemplo, tem, e as pessoas sofrem muito, e nesse deslocamento até a cidade de Unaí, para que possa fazer a hemodiálise. E a gente espera que um dia isso possa acontecer aqui em Buritis.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, a pedido de moradores do bairro Veredas e também Taboquinha, apresento hoje uma indicação sugerindo ao governo municipal, através da Secretaria de Obras e Secretaria Municipal de Esportes, para que possa providenciar uma academia ao ar livre com barra fixa para auxiliar nos exercícios de alongamento na pista de caminhada, ciclovia, localizado na entrada da cidade. Momento oportuno, estarei defendendo a matéria. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra.
A partir desse momento, nós declaramos aberto, né, o prazo para assuntos urgentes ou relevantes, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental de 5 minutos para que possam fazer uso da palavra.
Senhor presidente.
Com a palavra o vereador Flávio Galvão.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público que nos prestigia, nobres colegas vereadores e para quem está nos ouvindo aí na Clube FM. Senhor presidente, semana passada eu cobri aqui sobre a insalubridade e o incentivo rural. Uma vez que o prefeito fez um vídeo falando que estaria pagando o incentivo rural no pagamento agora e também a insalubridade. Infelizmente, a insalubridade não foi paga. Eu tive hoje de manhã com a secretária de saúde e ela me informou que foi uma falha no sistema que provavelmente estará pagando a insalubridade e o piso da enfermagem agora, no máximo, até sexta-feira. Só para tranquilizar os servidores que, no máximo até sexta-feira, estará na conta o pagamento da insalubridade do piso da enfermagem.
Vereador, só fazendo um complemento.
Pois não.
Coisa curta que vai acrescentar. Sim. Na informação que Vossa Excelência está dando aí. Eu já recebi algumas ligações de pessoas questionando por que eles trabalharam, tipo assim, 4 meses e de repente não estão trabalhando mais e aí não receberam. E a gente sabe que tem que receber proporcional ao tempo trabalhado. Se ele trabalhou 4 meses, então ele ficou naquele período sem receber,
incentivo
durante
rural.
O incentivo rural. E daí a sugestão é o seguinte, conversando com o Emílio, ele disse para mim que essas pessoas têm que procurar o departamento pessoal, falar com a Joana, fazer um ofício ali solicitando, que será pago no próximo mês. Teve uma professora que me ligou, por exemplo, ela trabalhou até maio, né, e depois saiu do município e foi trabalhar no estado. Então tem alguns casos nesse sentido. Então vocês que estão nos ouvindo nesse momento, saibam que vocês vão poder pleitear, né, esse prazo que vocês trabalharam e que vocês deveriam ter recebido o incentivo rural e não receberam. Então faça o ofício e encaminhe para a Joana lá no departamento pessoal. Obrigado.
Bem colocado, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de cobrar aqui da secretaria competente sobre os advogados ali da secretaria social. O advogado responsável, porque tem pessoas me procurando aqui alegando que entregou documentos sobre pensão alimentícia no mês de maio e até hoje não tiveram retorno. Gostaria que a secretária aí pudesse estar dando uma olhadinha aí com carinho e estar respondendo essas pessoas que estão aí no aguardo. Quero aqui também cobrar, senhor presidente, do secretário de obras, senhor Leondas, uma reclamação que tive também sobre, se não me engano, tem uma taxa a ser paga para estar recolhendo entulhos. E a pessoa me procurou dizendo que tem gente que não paga e a prefeitura pega. Eu vou estar procurando o secretário para ele estar verificando para nós se procede essa denúncia. No momento é só, senhor presidente, agradeço, devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta Casa de Leis. Boa noite a todos que nos ouvem pela Rádio Clube FM e a todos presentes neste plenário. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, no dia 1º de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Vereador. Em base à Lei Federal número 7.212/1984. Ontem, domingo, uma data para refletir sobre o verdadeiro papel do vereador na sociedade. Somos sabedores que cada um de nós que estamos aqui somos o espelho da comunidade e o ponto de referência dos anseios populares. E temos uma responsabilidade muito grande, que vai muito além da função de fazer leis, indicações, sugestões, requerimentos e fiscalizar os atos do Poder Executivo. Por estarmos mais presentes na comunidade, em contato direto com a população, somos nós que recebemos diariamente toda a carga de reclamações e pedidos diversos. Temos que ouvir as críticas e muitas das vezes somos criticados e fazemos o possível para atender a todos e encaminhar as demandas aos órgãos competentes. O cargo também exige alguns sacrifícios, a ausência do lar, da família, os apoios sociais, que muitas das vezes tiramos do nosso bolso para apoiar, porque talvez muitos não tenham conhecimento do quanto todos aqui, tenho certeza disso, dispõem ao social, mesmo sabendo com convicção que este não é o nosso papel. Muitas das vezes somos julgados em redes sociais de que não fazemos nada, mas tenham certeza que muitas das vezes perdemos noites de sono quando demandas não estão em nosso patamar. Buscamos apoios estaduais, federais, para que o município ande. Demandas estas que muitas das vezes são esquecidas muito rápido. Cada contribuição de todos os legisladores desta casa, então, neste dia do vereador, eu gostaria de tirar o chapéu para meus colegas de bancada, o vereador Ozanã, o vereador Flávio Galvão, o vereador Wendel, o vereador Faguinho, o vereador Geudo, a vereadora Vaninha, a vereadora Nílvia, o vereador Branquinho e também para esta vereadora Cibele. E a mensagem que fica é, nós vereadores, cada um de nós com nossas demandas, cada um com suas demandas, suas bandeiras, temos feito nossos trabalhos e, acima de tudo, com muito respeito pela comunidade. A sociedade ainda precisa refletir muito sobre o verdadeiro papel do vereador, que é requerer, indicar, sugerir, cobrar, discutir, aprovar leis e fiscalizar a atuação do Poder Executivo. Gostaria de manifestar minha gratidão a Deus e a cada um que acreditou em nós por estarmos aqui. Parabéns, colegas, vamos em frente e que Deus nos permita seguir sempre na luta por nossa Buritis. Agradeço na oportunidade à gerente Cláudia pela lembrança e homenagem ao Dia do Vereador e a parabenizo pelo excelente trabalho prestado nesta casa como gerente. Também parabenizar na oportunidade todas as nossas secretárias de gabinetes e todas as secretárias do nosso município, dos comércios, enfim, que aconteceu no dia 30 de setembro, né, a homenagem ao dia da secretária. Também, senhor presidente, nessa noite também gostaria de dizer que a minha história de vida, enquanto professora, coordenadora de projetos sociais nesta cidade, hoje estando vereadora, como filha de Luzeni e do Sargento Freitas em memória, toda a nossa sociedade tem o conhecimento do meu cuidado com as crianças e adolescentes neste município, que sempre foi e será uma bandeira da qual não abro mão de levantar alto. Hoje sou mãe por adoção, mãe do coração, e sei reconhecer o quanto foi importante e é importante o trabalho do órgão do Conselho Tutelar do nosso município. Nesse processo, como de todas as mães e pais por amor, que esperam na fila da nossa comarca uma oportunidade de dar uma família a uma criança e de construir uma família. Órgão este que tem a atribuição, senhor presidente, de garantir que as crianças e os nossos adolescentes tenham seus direitos respeitados. Ontem foi a eleição do Conselho Tutelar em nosso município. Quero aqui parabenizar todos os eleitos para essa missão tão importante. Parabenizar a todos os candidatos que participaram e candidatas, também do processo de prova, escrita e se colocaram à disposição para fazer o melhor por nossas crianças. Também gostaria de pedir ao poder maior desta cidade para que esses profissionais sejam mais valorizados. Em Buritis, vereadora Vaninha, um conselheiro tutelar hoje ganha R$ 1.600 de salário para trabalhar de 8 da manhã às 18 horas da tarde, de segunda a sexta, e plantões em fins de semana. Em outras cidades de Minas Gerais, tem conselheiros que já ganham R$ 3.917 e também um vale de alimentação no valor de R$ 270. Acredito que Buritis deveria reconhecer melhor os nossos conselheiros, ou seja, o poder maior, pois se dedicam e chegam a colocar, muitas vezes, vereador Branquinho, sua própria vida em risco, para exercer suas funções tão importantes em nossa cidade. Por hoje é só, senhor presidente, devo a palavra, muito obrigada e boa noite.
Nesta noite, também, em breves palavras, eu quero também parabenizar todos os vereadores, vereadoras, vossas excelências, vereadores, que são, nós somos porta-voz do povo, nós representamos aqueles que realmente precisam, e aqueles também que não precisam tanto, né, também são representados por todos nós que estamos aqui. O vereador é que leva as demandas do povo ao governo municipal, é que torna público e notório as cobranças do nosso povo. Costumo dizer que ser porta-voz é trazer os anseios do povo. É isso que nós fazemos, né? Então, realmente, dou os parabéns a cada um de vocês, a cada um de vossas excelências, aos vereadores que estão aqui no plenário, aos vereadores que estão aí nos ouvindo também em outras cidades, em outras localidades, também realmente merece os parabéns. O dia 1º do 10, 1º de outubro, se comemora esse dia. E também o dia 30 do 9, o dia também, parabenizo todas as secretárias, né? Tanto as secretárias também da Câmara Municipal aqui de Buritis e as demais secretárias que tem aqui na nossa cidade de Buritis também, os nossos parabéns em nome aqui dessa casa, em nome da presidência dessa casa, em nome dos demais vereadores também. Sinto-se todos vocês, vereadores, vereadoras, secretárias ou secretários, sinto-se parabenizados por essa casa de leis aqui em Buritis. Sendo breve, como eu falei aqui as minhas palavras, eu quero direcionar nesse momento as minhas palavras aos moradores lá do distrito de São Pedro do Passa Três, da minha comunidade. Nós estamos passando por um probleminha lá e eu quero tornar pública essa cobrança. E lembrando também que já busquei uma solução juntamente com o Júnior, juntamente também com o Leônidas. A questão lá da... Em 2019, no ano de 2019, numa parceria foi colocada uma bomba de 4,5 CV lá no poço artesiano da comunidade para sanar o problema lá da questão da água, né? Havia uma polêmica naquele momento, da questão de cobrar água ou não e tal. Eu falei, gente, vamos sanar esse problema de outra maneira. E aí foi sanado, abastecendo a comunidade com essa bomba. Essa bomba deu problema e aí ela precisa passar por reparos, né? Por isso que lá na comunidade, de vez em quando, né, quando está muito quente, aquela coisa toda, está faltando água na torneira da população. Eu havia até falado hoje com a Cláudia sobre isso. E conversando com o Júnior, conversando também com o Leôncio, o Júnior me garantiu que amanhã estará aqui em Buritis e que vai sanar esse problema. Será colocada essa bomba, né, depois dos reparos necessários nela, ou uma nova bomba com a mesma capacidade que a bomba anterior tinha para sanar esse problema. Dizer para vocês aí do Distrito de São Pedro que o vereador Branquinho está sempre atento. Nós não mencionamos isso antes porque eu não sabia realmente que o problema era essa bomba, né, que tinha retirado a bomba porque tinha tido um problema e trazido para cá. E agora que nós constatamos que é esse problema, nós vamos cobrar, já cobrei hoje, a solução, a retomada, a volta dessa bomba para lá, para a comunidade, ou uma outra bomba que possa ser comprada. E lembrando que essa bomba é uma bomba que na época ela custou, acho que uns 5 mil e pouco, quase 6 mil reais, e hoje, pelo que eu entendi, está valendo o equivalente aí quase 8 mil reais. É uma bomba de 4,5 CV, uma bomba bastante potente, e que levava água a toda a nossa comunidade sem nenhum tipo de problema. Então, dizer a vocês, moradores do Distrito de São Pedro, nós estamos atentos a essa questão, como eu já mencionei, falei com as pessoas competentes, e segundo essas pessoas, o Júnior, também o Leôncio, tomará as decisões, né, necessárias para sanar esse problema na nossa comunidade. Então, em breve, vai estar feitos os reparos aí nesse problema da bomba lá da nossa comunidade.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Serei breve, presidente, apenas para reforçar e dizer o que antecedeu a nossa colega vereadora Cibele, que neste 1º de outubro foi o dia das eleições para a escolha dos nossos conselheiros tutelares, aqueles que diuturnamente trabalham defendendo os direitos das nossas crianças e adolescentes. Foram eleitos Gabriela, Kátia, Alisson, Lázaro e Vitória. Quero pedir muito a Deus que possa estar os abençoando, porque é uma responsabilidade muito grande estar assumindo este papel, esta grande missão que lhes foram outorgados através do voto. Aos que não conseguiram se classificar nas 5 vagas, ficam os nossos parabéns pela disposição em participar do processo de seleção. Dizer também que me coloco mais uma vez à disposição de todos os nossos conselheiros para prosseguir com o trabalho em parceria no sentido de garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes de Buritis. Quero também agradecer à Secretaria de Agricultura pelo convite para participar da primeira Agro Buritis, primeira feira do agronegócio que acontecerá nos próximos 5 e 6 de outubro. Um evento que está sendo muito comentado em nossa cidade, onde mais de 70 empresas já se inscreveram para participar e que tem o intuito de fomentar a agricultura, o agronegócio, gerar renda e empregos na nossa cidade, além de aquecer a economia local. O evento terá também atrações e cunho social, ou seja, todas as cestas arrecadadas serão doadas para as famílias carentes do nosso município. Aproveito a oportunidade para parabenizar a secretária de Agricultura, Eliane, por esta visão do agro. Parabéns pela iniciativa que, com certeza, será um marco na nossa cidade. Cidade que é a ponta do celeiro do noroeste de Minas e merece, sim, um destaque nacional. Estou aqui, presidente, com um pedido dos moradores, Geuda, ali da região da Barriguda 1, estão muito preocupados com a questão da proximidade das chuvas. Está sendo executado ali por uma empresa as 3 pontes. Ponte da Extrema, Ponte do Retiro, me fugiu o nome da outra, mas são as 3 pontes que, inclusive, nós aprovamos aqui nesta casa o empréstimo. E, devido à proximidade das chuvas, o pessoal pediu, vereadora, fala aí na Câmara, pede o pessoal da Prefeitura, Secretaria de Transportes e Obras, para estar acompanhando, para estar fiscalizando e pedir mais agilidade quanto da execução das pontes. Então, eu acredito, sinceramente, que o Douglas está a par disso daí, está acompanhando todo o trabalho, mas cabe a mim também, enquanto legisladora, passar aqui como porta-voz o pedido da população daquela região, que anseia muito transitar ali com novas pontes. Muito obrigada, presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente, boa noite, nobres colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome da Cláudia, nossa gerente. Cumprimentar também os ouvintes da Clube FM, em nome do seu Manuel Mecânico. Quero, nesse momento, presidente, começar a parabenizar a Secretaria de Educação pelo belo trabalho que vem prestando junto à Secretaria de Saúde. A gente tem que dar de César o que é de César, quando realmente o trabalho é diferenciado. Secretaria de Saúde. É Secretaria de Saúde, desculpa. Tá? A senhora Franciele. Tá? Quero aqui parabenizar ela pelo trabalho que ela vem prestando junto ao nosso município. Quero também parabenizar com o seu Manuel Mecânico por uma cobrança que ele me fez, vereadora Vânia, e é muito pouco divulgado. Eu creio que nós temos que divulgar um pouco mais a respeito dessa situação. Através dessa cobrança, encaminhei um ofício junto à secretária de Saúde, senhora Franciele, e fui muito bem atendido. Atendido realmente à altura que a nossa população merece. A respeito daquele programa, vereadora Vânia, sobre o Brasil Sorridente, o sorriso é o nosso cartão de visita. Eu uso essa frase para informar a toda a população que o governo federal implantou a Política Nacional de Saúde Bucal, denominada Brasil Sorridente. E é pouco divulgado isso no nosso município. A maioria das pessoas não sabe que nós temos esse programa hoje no nosso município. Então, através dessa cobrança do seu Manuel Mecânico, fui buscar o conhecimento junto à secretária E gostaria que a gente divulgasse mais esse programa junto às pessoas, aquelas pessoas carentes, no especial no meio rural, não têm conhecimento desse programa, viu? Então, o Brasil Sorridente é um programa que oferece acesso a serviços odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde, SUS. Esses serviços não ofertados em unidades de saúde familiar, unidades odontológicas móveis, centros de especialidades, odontologia e hospitais. Além desse serviço, o Brasil Sorridente conta com laboratórios regionais de prótese dentária. Pouco sabemos, mas Buritis aderiu a esse programa, que entre os serviços ofertados estão tratamentos de limpezas dentárias, realizações de aplicação de flúor, realização de extrações de dentes, realizações de exames dentários para evitar câncer bucal, realização de extração de sisos, realização de remoção de tártaros, realização de tratamentos para as cáries, realização de próteses dentárias, entre outras. Esse programa é a sua importância, porque sabemos que hoje, para se ter esse acesso a tratamentos odontológicos de forma particular, acaba sendo muito caro, principalmente para aquelas pessoas mais carentes. Que dia após dia lutam para colocar o seu sustento na sua mesa. Se o cidadão tivesse acesso no tratamento odontológico preventivo, ele não sofreria nas suas fases madura por perca de seus dentes. A saúde bucal dos brasileiros já foi pior, mas ainda estamos longe dos índices considerados desejáveis pela principal organização. Internacionalmente, saúde principal entre adultos e idosos, afinal, mais de 40% da população acima de 60 anos hoje sofre muito com a perca dos seus dentes. Um sorriso, ele abre as portas, ele aconchega, ele acolhe, quem o recebe, ele transforma a tristeza em alegria. Ajudam a divulgar ao máximo, para que todos os nossos cidadãos saibam da existência do programa, acessem, pois é nosso direito. Então, o que eu peço a todos os nossos nobres colegas vereadores, que nós divulgamos mais, porque aquele cidadão do meio rural, e até na nossa própria cidade, tem pessoas que não sabem desse projeto. Né? Então, a gente deixa aqui que possamos realmente, nós vereadores, levar o conhecimento das pessoas que realmente não têm esse acesso a essa saúde. Estão pedindo aqui, nós como representante da população, Flávio Galvão, eu acho que nós devemos sim ter uma divulgação maior a essa população, no especial aquelas populações carentes. Flávio Galvão, fica à vontade.
Só quero aqui, senhor presidente, parabenizar os conselheiros que foram eleitos agora no domingo passado agora, a Gabriela, a Kátia, o Alisson, o Lázaro e a Vitória. Desejar a eles um bom mandato agora nos próximos 4 anos, a partir do ano que vem. Parabenizar também o bom trabalho do pastor Márcio, que é o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. Devolvo a parte, senhor vereador Gildo.
Está à inteira disposição, nobre colega vereador Flávio Galvão. E quero também parabenizar os idosos. Ontem foi o dia dos idosos, então um dia muito especial. Viu? E deixo mais esse pedido a nós, vereador. Se a população tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, que procure esses vereadores, que eu tenho certeza que vou informar eles da melhor forma possível. Fica à vontade,
professor. Só mais um detalhe, vereador. Como a vereadora Cibele disse aqui sobre o salário dos conselheiros, sugeri ao governo municipal que mande um projeto para essa casa para que nós, vereadores, possamos aprovar um salário digno para os nossos conselheiros tutelares. Devolvo a parte.
Está sempre à disposição, novo colega. E de antemão eu te adianto, tem meu voto favorável, tá? Porque quem trabalha merece sim, ter o reconhecimento. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas nessa noite de hoje cumprimentando os novos colegas vereadores e vereadoras, também ao público que nos prestigia aqui na Casa de Lei, no nosso colega Welton, Kleber, Leonardo, também o senhor Edivaldo, a Cláudia, nossa servidora aqui, gerente dessa casa, também ao público que nos prestigia através da Clube FM 91,9. Né? Gostaria de também cumprimentar e parabenizar os nobres colegas vereadores dessa Casa de Lei, da 15ª Legislatura, pelo dia do vereador, data que ocorreu ontem. Agradecer a Cláudia pela lembrança, pelo carinho, aí a todos os servidores também dessa casa, todo o respeito demonstrado a cada um dos vereadores aqui, a população que também nos escolheu, nos deu essa chance de poder estar representando da melhor forma a cada um dos nossos munícipes, né? De outra maneira também, gostaria de parabenizar o vereador Gildo pelas falas aí. É muito importante, vereador Gildo, que tenha maior ampla divulgação. Isso é uma pauta que o nosso colega aqui, Osanã, sempre tem demonstrado, que a informação, ela agrega, ela soma e nunca atrapalha. Sim, trazer o conhecimento, da minha parte, você pode esperar assim que a gente vai estar divulgando, né? Como a vereadora Vânia também diz, gostaria de parabenizar também o prefeito municipal e a secretária de Agricultura por esse evento, vespando aí ao dia 5, dia 6, a primeira feira do agronegócio aqui da cidade de Buritis, né? Ressaltando que estamos na 79ª posição dos países mais bem colocados em riquezas aqui do nosso país, né, do Brasil, em sexto do estado de Minas Gerais. Então, louvava a força do agro, do pequeno, do médio, do grande produtor, e que este município possa estar agregando, somando, para que as melhorias possam chegar, e assim cada vez mais damos uns saltos evolutivos, né, na questão de orçamento, tanto fiscais aqui como para a população de Buritis, de uma maneira geral, né? Vendo a dotação agora já desse projeto apresentado aqui pelo nosso colega vereador Zanã, um salto aí agora para 155 milhões de reais e 300 e alguma coisa aí de mil, né? Que o município agrega para o próximo orçamento de 2024, né? A gente fica muito satisfeito quando viu o desenvolvimento que o Buritis vem obtendo ao longo dos anos, o crescimento, né, vários bairros, a cidade crescendo, assim como os moradores atraindo investimentos, e que é um importante, né, para o desenvolvimento de qualquer município, né, no qual eu ressalto o valor do prefeito, mas também o valor dos colegas vereadores aqui, que não têm medido esforços, né, para que cheguem o benefício à população, né, do mais pequeno ao maior morador da cidade de Buritis, tem sido abraçado e abrangido pelo braço do município, né? De outra forma também, gostaria muito de parabenizar ali a equipe do PSF do centro, né? Tive lá hoje fazendo uma consulta no meu rapazinho, bem atendido, até tivemos lá uma pesquisa lá de intenção de atendimento, como que estava sendo tratado. Até achei muito importante, né, que a população que estava ali tendo seus serviços prestados ali, participaram, né, vi um salto excelente, né. Quero deixar uma cobrança aqui com relação ao bebedor do PSF do centro ali, que sempre está apresentando algum problema com a falta ali de água, nesse calor, cria algum problema, sabe? Sei que o prefeito, a secretária de educação vai estar atenta com isso aí, para estar sanando esse problema ali. E de uma outra forma, parabenizar também ali as melhorias que estão acontecendo ali no SF do centro, que a gente fica muito satisfeito de ver a evolução, né? Os profissionais que trabalham naquele lugar, eu gostaria muito de deixar aqui o meu abraço fraterno, os meus cumprimentos, o meu respeito a cada um dos senhores, né? De outra forma também, gostaria de deixar hoje uma cobrança ao secretário de transporte, o senhor Douglas Pilandelli, com relação a uma passagem ali próximo a Vila Cordeiro, chegando à época das águas, tem algumas crianças ali que usam o transporte escolar, parece que o transporte precisa passar em uma grota seca ali, que já apresenta algumas necessidades de melhorias ali. Já conversei com o secretário disse que está à disposição para a gente poder estar apresentando essa demanda de alguns moradores ali da região da Vila Cordeiro Gado Bravo, né? E de outra forma também, gostaria também de frisar, vereadora Vânia, que a gente teve hoje, através do jurídico aqui, a informação que já existe a lei das antenas no município de Buritis. A gente precisa só de ver o que precisa ser melhorado nela para a gente estar levando ao jurídico da prefeitura, se for o caso, se trazer aqui para que faça alguma adequação e depender da votação dos vereadores. O distrito de Vila Serrana, tanto quanto a Vila Rosa, a Vila São Vicente, que vão ser contempladas, a gente vai estar fazendo o que for necessário para que seja adequado e assim poder antecipar no máximo possível a instalação dessas torres e essa lei estar adequada junto à Anatel para que seja mais rápido possível o atendimento aqui no município de Buritis com relação à telefonia móvel, né? Temos a minuta da Anatel também, que o nosso jurídico aqui, o doutor Marcos, também já deu uma lida lá e explicou para a gente que até a nossa lei está mais ampla um pouco até do que a minuta lá da Anatel, e talvez já esteja alocado tudo o que for necessário para que essa instalação seja antecipada e a gente possa estar levando esse ofício, a lei, a minuta da Anatel, a sede da Telefonia Vivo em BH. A gente está tentando essa audiência lá também, para que podemos ter um conhecimento do cronograma, do organograma da operadora TIM com relação ao município de Buritis, né? E de outra forma, para findar as minhas palavras, gostaria muito de parabenizar também a todos os conselheiros tutelares que participaram nesse dia domingo, 1º de outubro, aí, das eleições ali para conselheiros. Eu quero parabenizar a cada um, tanto os que conseguiram chegar por voto democrático, conseguiram ser remanejados, que estão entrando agora, e todos aqueles também que participaram da disputa. A gente deixa os nossos agradecimentos, nosso conhecimento e nosso respeito, né? E para finalizar, também gostaria de dar os meus parabéns ao Fábio Duran Pimentel, aniversariante da outra semana, sou Leivan Mariano, e de uma forma carinhosa e fraterna ao prefeito municipal, doutor Ken Soares, que hoje está completando mais uma primavera. Quero deixar aqui meu abraço fraterno ao doutor Ken, à sua família, e a todos os municípios, e também a todos os aniversariantes dessa data de hoje aqui no nosso município. Ficam meus parabéns, que esse ciclo que se inicia possa se repetir por vários anos, e que Deus abençoe ricamente a cada um dos senhores. Por hoje é só, boa noite, agradeço a todos, e que Deus possa nos iluminar mais uma vez durante esse mês que se inicia. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pelotas, presidente.
Com a palavra o vereador Faguinho da Padaria.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite ao público que se faz presente. Boa noite à nossa população que nos acompanha aí pela Clube FM. Primeiramente, quero aqui parabenizar a todos os colegas vereadores e vereadoras, que, em nome aqui da nossa colega vereadora Vânia, parabéns a todos pelo trabalho que vem desempenhando no nosso município. São os verdadeiros guerreiros aí que estão à frente aí, buscando benefício para nosso município. Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o Sidney, um rapaz, um jovem que está com a empresa aí, vereadora Vânia, RS Ecotour. Ele está fazendo aí criou a empresa juntamente com a Adete, que é da sua equipe, o Raul, buscando trabalhar mais com o esporte na nossa cidade, o turismo. Então, quero parabenizar ele ontem pelo evento, primeira GP de ciclista que teve em Buritis ontem, que é feito pela empresa dele. Então, eu vi ali, foi um evento muito grande, muito bem organizado, inclusive tive o prazer de participar de uma reunião com eles, um bate-papo no sábado, lá no auditório da prefeitura, onde ele teve palestra lá na área da saúde, teve outras pessoas dando depoimento, ciclistas de fora, veio ciclistas aí de 7 cidades aqui próximo de Buritis para participar dessa corrida aí de ciclistas. Então, parabéns, Sidney, a todos os envolvidos, parabéns aos, aos atletas, o Edilmar, o Edinho, o Valdir, o Neguinho Lanterneiro. Então, parabéns a todos vocês aí que participaram. Não poderia deixar também de parabenizar aí hoje, como nosso amigo Wendel disse ali agora, está completando mais um ano de vida aí, o nosso prefeito aí, Dr. Kenny Soares, parabéns, muita felicidade, muitos anos de vida, que Deus possa estar sempre abençoando ao senhor Dr. Kenny e a sua família. Senhor presidente, agradecer também pelo serviço prestado do secretário de transporte, senhor Douglas Spirandelli, na região da Barriguda 1, onde foi fazer ali a manutenção das estradas e pôde estar atendendo ali alguns moradores ali, fazendo as suas estradas para estar ecoando seus produtos. Quando produz ali, tinha alguns moradores que tinham dificuldade de estar tirando suas plantações, suas abóboras, seu milho de dentro das roças, né? E o Douglas esteve ali fazendo um trabalho, sabemos que não é fácil, né? É muita gente e tem outras regiões para estar atendendo também, mas o que ele me disse, o que deu para atender, ele atendeu e deixou o compromisso feito lá para estar retornando. Vai atender outra região aí, mas assim que tiver uma oportunidade, está voltando ali. Até o Edivaldo está aqui, eu acho que acompanhou lá ao trabalho do Douglas. Fez um trabalho bacana lá, né, Edivaldo? Atendeu bastante gente lá. Mas assim, ele vai voltar lá e fazer novamente para aquelas pessoas que não foram atendidas ou até mesmo que for faltando alguma coisa ali dentro das suas propriedades. Então, parabéns, Douglas, e obrigado a todos aí, sua equipe, o Dodô, o Charlin, todos os seus motoristas, todos os seus operadores de máquinas aí. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo aí junto à sua secretaria. Tá? Muito obrigado a todos. Com certeza, vereador.
Seja uma parte, por gentileza, meu colega.
Fica à vontade.
Serei breve nas minhas palavras. Vereador Vânia, a comunidade da Barriguda, aquele poço artesiano polêmico que nós pedimos tanto por ele, na quarta-feira eles foram agraciados com 14 placas solares. Nós temos que agradecer a dona Geralda, o Marcão lá da Codevasf. Foi através da própria Codevasf e já estão instalando as placas para aquela população ali realmente tenha água com abundância. Né? Então quero deixar aqui meu agradecimento à dona Geralda, que é servidora da Codevasf. Quero deixar também meus agradecimentos ao superintendente Marcão da Codevasf. É muito gratificante.
E os canos, conseguiu também ou não?
Os canos, eu espero que o prefeito se comova e faça a doação desses canos, né? Que o mais difícil realmente era a energia. Hoje nós já vamos, eu creio que essa semana já tem energia no poço. E se ele ceder os canos para lá, nós vamos furar lá e vamos colocar os canos, Faguinho. Como nós nos comprometemos, vamos lá colocar os canos nós mesmos. E compromisso é dívida. Se o prefeito fizer essa graça para a comunidade, nós vamos instalar nós mesmos instalando os canos, viu, Wendel Durantes? Pode ter certeza disso. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, nosso colega.
Só conserto também, só um minutinho.
Fica à vontade, vereador.
Só para estender aqui, vereador Faguinho, que os nossos colegas caminhoneiros estão nos ouvindo aí, que a gente está elaborando aqui o ofício para o senhor Rodrigo, superintendente do DR lá de BH, para que seja resolvida aquela situação que a vereadora Vânia até levou um ofício à deputada Lúcia Falcão, em nosso nome, dos caminhoneiros aqui, né? Para regularização aqui da MG-400, da LMG-628, com relação ao trânsito ali dos veículos de nove eixos, né? E, de outra forma, mandar um abraço fraterno ali para o Júnior Luciano, que está na estrada, está no trecho, está nos ouvindo aqui. Manda um abraço fraterno também a todos os colegas vereadores aqui e a todos os caminhoneiros ali do Clube da Insônia. Devolvo a palavra, obrigado pela parte, vereador.
Fica à vontade, vereador. Por hora é só, presidente, devolvo a palavra, obrigado.
Passaremos então para a segunda parte, né, da reunião. Reunião não deliberativa. Está aberta a partir desse momento o prazo para que as lideranças partidárias possam fazer uso da palavra.
Liderança do Mais Brasil, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Presidente, neste momento de liderança, mais uma vez, quero aqui tocar em um assunto importantíssimo que tem sido tema de noticiários em rede nacional nos últimos dias. E nós, enquanto parlamentares eleitos pelo povo, não podemos nos eximir do que está acontecendo em nosso país. Devemos, enquanto legisladores, enquanto cidadãos, lideranças religiosas, sociedade civil, nos unirmos e cobrarmos dos nossos deputados e senadores um posicionamento na defesa de pautas absurdas que têm sido apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal. Poder este, com todo respeito, mas que vem atropelando o Estado Democrático de Direito, usurpando da sua autoridade, ignorando a casa do povo. De um lado, uma pauta, presidente, abominável, que é o assassinato de crianças inocentes. Matéria é essa que já falei aqui neste plenário na semana passada. Do outro, tentativas de doutrinação nas escolas, com imprensa, artistas tentando falar que isso é legal, mesmo o povo brasileiro falando que é contra isso. O que está acontecendo agora é um desrespeito à vontade do povo. E é triste ver que tem pessoas cegadas pelo ódio, preocupados se é de direita ou de esquerda. Preocupados, Geudo, com siglas partidárias, mas se esquecem da democracia. E hoje, pessoas, autoridades que não representam ninguém, nunca tiveram um voto, querem nos enfiar de goela abaixo o assassinato de crianças no ventre da mãe. A legalização das drogas, o retorno do imposto sindical, a derrubada do marco temporal, agora estão debatendo pequenos furtos. Para que serve, vereador Geudo, a Casa do Povo, afinal de contas? Como um teatro? Como um circo? Quando os presidentes do Congresso, os nossos deputados vão agir? Quando é que eles vão exigir as suas prerrogativas de legisladores? Do que adianta votar em um projeto e depois este ser derrubado no dia seguinte pelo STF? Porque hoje o Brasil está desse jeito. Não existe democracia. Chega do STF, vereador Wendel, querer mandar em nosso país. Querem legislar? Que se candidatem. No ano que vem, tem eleições, tem campanha para vereador e prefeito. E para legislar, tem que ser vereador. Se candidate, então. Se não quiser ser vereador, tem eleição no outro ano para deputado federal e deputado estadual. Vai lá, ministro, falar para o povo brasileiro que vocês são a favor do aborto, a favor da legalização das drogas, a favor do imposto sindical. Vamos dar a cara para bater, assim como nós, vereadores. Talvez, vereador Geudo, vereador Wendel, a minha voz em uma cidade do interior de Minas Gerais pode não ter muita força, mas a partir do momento em que todos nós, cidadãos buritizenses, seja rico ou pobre, homens ou mulheres, brancos ou negros, lideranças religiosas, sociedade civil, vereadores, nos unirmos, poderemos fazer a diferença em nossa cidade e até mesmo sermos exemplos para vários outros municípios. Vamos cobrar, sim, dos nossos deputados e senadores um posicionamento deles junto ao Congresso Nacional. É fácil vir aqui no nosso município e pedir voto. Agora eles têm o dever de nos representar em pautas tão importantes como estas. Sou mulher, vereadora Cibele, sou mãe, sou esposa e quase perdi minhas filhas gêmeas na segunda semana de gestação. E foi a maior dor como mãe que pude sentir quando os médicos me disseram que eu estava com sinais de aborto espontâneo. E com a graça de Deus, eu tive as minhas filhas e hoje elas estão com 20 anos de idade. Imagine agora um aborto forçado, um assassinato de uma criança com todos os órgãos já formados em pleno desenvolvimento. Isso é um intento predatório, Onde fica, vereadores, o direito à vida, que é o direito mais fundamental de todos os direitos? Por isso, ele deve ser protegido, e é um direito intrínseco à condição humana. Essa é uma matéria que deve, sim, ser discutida no Congresso e não na Suprema Corte, em nome de muitas mulheres que perderam as suas vidas por causa do aborto, em nome dos seus filhos anônimos que morreram, Cibele, com as suas mães, em nome do grito silencioso dos inocentes que não sabemos os seus nomes, é que clamo hoje, em Buritis, clamo à sociedade, ao povo deste lugar, às autoridades, vamos nos unir, vamos falar, vamos defender a vida. Vamos defender essa bandeira, defender a nossa nação, vereador Geudo. Quero aqui, neste momento também, agradecer à imprensa local de Buritis, através do Mais Buritis, da Clube FM, agradecer às lideranças religiosas, ao pastor Márcio da Igreja de Deus, aos padres João César e padre Vartemi, por se manifestarem na defesa da vida desde a sua concepção. Meu muito obrigada, presidente.
Senhora, devolvo a palavra. Senhora me concede uma parte, só um
concedo,
minuto?
Concedo sim, vereador.
Vereadora Vânia, desde o primeiro dia que a senhora discursou sobre essa matéria, a gente vem refletindo, e uma reflexão dolorosa, porque quantos sonhos, quantos vereadores, quantos advogados, quantos prefeitos, quantos ministros estão sendo cerceados do direito da vida, né? E a senhora colocou muito bem colocado desde o primeiro discurso, e hoje não poderia ser diferente, a colocação da senhora, que a gente está tirando o direito da vida de vários inocentes, né? A gente vê a luta de pais, de mães aí, para adotar seus filhos, quando ministros, como a senhora bem colocou, que não são legisladores, resolvem fazer isso através de uma canetada. Acabamos de ver uma comemoração agora recente, né, de ministros, em festa, ambulante, como se nada tivesse acontecendo no Brasil, que essas matérias é absolutamente normal. E eu não posso deixar de parabenizar a senhora, cumprimentá-la com todo respeito. A senhora não só é uma voz aqui numa cidade de interior, a senhora é a voz de muitos milhares de pessoas, puros interiores afora, pelo Brasil afora, e conte sempre com o vereador Wendel Durães para embasar a senhora no que for preciso, com respeito a essas pautas drásticas, vergonhosas, que o país tem atravessado nesses últimos dias, dessa insegurança jurídica que o país tem enfrentado, com pautas abusivas, invasoras, e que a gente não deve concordar de maneira nenhuma, pois matérias que a população, como a senhora bem frisou, não estão de acordo, e sempre é o caso mais simples de entender. A voz do povo é a voz de Deus, e quando o povo quer, o povo coloca, mas o povo tira também. Então, parabéns, vereadora, parabéns aos padres, às lideranças que se manifestam, que têm a sua voz para ser a voz de muitos que não podem estar usando esse microfone aqui no dia de hoje, ou pelo Brasil afora, para dizer que é contra essas matérias, absolutamente que não somam em nada a não ser na discórdia, na desarmonia e nas mais diversas atrocidades que o ser humano está enfrentando nos últimos tempos. Devolvo a palavra e parabéns, vereadoras.
Obrigada, vereador Wendel.
A Vossa Excelência me concede uma parte?
Concedo a parte, sim, vereador Gil.
Vereadora Vânia, primeiramente quero lhe parabenizar e fazer das suas palavras as minhas palavras. O momento, nós temos que cuidar da nossa casa. Nós estamos cuidando da nossa casa. Nós cuidando do nosso município, vai surtir os efeitos lá fora. E de antemão digo para Vossa Excelência, já liguei para os deputados que eu tenho acesso a eles e fiz esse pedido. Fiz esse pedido. Tá? E quer dizer, quem quer regularizar drogas, é porque ele nunca teve um drogado dentro da casa dele. Ele não sabe a dor que uma família passa quando tem uma pessoa dependente dentro da sua casa. Tá? Então eu digo para você, aborto, nós estamos tirando vidas. Vidas. Será que essas pessoas não têm coração, vereadora Vânia? Creio eu que não, né? Eles devem ter uma pedra no peito, né? Eles devem ter uma pedra no peito, porque coração existe. Então, eu vejo que o momento é de todos nós, vereadores, munirmos de força e buscar junto aos deputados que nós acreditamos votando nele, levando o voto para eles. Então, o momento é de todos nós, vereadores, cobrar sim, para que eles votem contra esse projeto, que é um projeto, não dá nem para se falar nele. Eu diria para você que eu acho que o mundo está virando de perna para cima. As pessoas que se equivocam, buscar uma situação como essa, primeiro, ele não tem Deus no coração. Ele não tem Deus no coração. Eu, parabéns pela sua iniciativa e conte sempre com esse vereador que estarei sempre defendendo o que é de melhor para o nosso município. Devolvo a parte, muitíssimo obrigado.
Obrigado, vereador Geudo. Obrigado, vereador Wendel, pelas palavras. E é isso que nós precisamos fazer, é dar as mãos de verdade. Caminhamos para um tempo de que, da forma como está, vai fechar o Congresso, não vai ter mais senador, não vai ter mais deputado federal, né, deputado estadual, porque da forma como o STF está fazendo, e digo, lógico, com muito respeito, mas é usurpar do poder do legislativo. Eles têm que agir. Por que que não fazem um plebiscito no Brasil? Tem que ser feito para ouvir a população. Né? Mas eu agradeço muitíssimo a vocês pelas palavras, pelo apoio, né? E fiquei realmente muito feliz de ver as nossas lideranças religiosas levar e abordar esse tema junto às igrejas. E muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora professora Cibele Freitas.
Senhor presidente, nesse tempo de liderança, só queria retificar uma informação, que, na verdade, o vencimento dos conselheiros, hoje, ele está no valor de R$ 2.078 líquido. Antes era mil, era um salário mínimo, né? Depois foi passado para esse valor de R$ 2.078. Dizer que, independente disso, mesmo assim, o salário está pouco. Porque eles fazem um trabalho árduo, arriscando suas próprias vidas. No mínimo, tinha que ser dois salários mínimos, dois salários mínimos e meio, para chegar no valor de R$ 3.300. Aí sim, eles estariam sendo bem valorizados. É como o vereador Flávio falou, né, que o Poder Executivo manda para essa casa um projeto de lei para que possa suprir esse salário dos nossos conselheiros. Dizer também à vereadora Vânia que concordo com a senhora, com número, gênero e grau, dizer que o aborto, né, é uma coisa cruel, injusta e também um crime. Né? E também, eu não sei se os nossos colegas vereadores, junto à vereadora Vaninha, conhecem como é que é a legalidade da adoção no Brasil hoje. Nós temos também no Brasil uma legalidade de que existe a entrega legal da criança na justiça ao Ministério Público. Inclusive, o que mais tem colocado nas redes sociais, eu faço parte hoje de um grupo de mais de 15 mil mães e pais adotivos, mais de 6 mil pais e mães esperando por essa oportunidade. Então, eu lembro de uma história pequena, de quando a justiça me chamou para conhecer minha filha, e o juiz disse assim: no dia que ela foi acolhida, ela ia ser jogada no rio Urucuia. E a sorte que não aconteceu isso, porque o Conselho Tutelar chegou a tempo. E então, assim, isso mexe muito comigo. Porque muitas mães que não podem gerar em seu ventre estão em busca de uma fila na adoção. Nossa cidade está lotada, nossa fila aqui, a fila da cidade de Unaí, a comarca da cidade de Paracatu. Nós temos aí um intuito de muitas mães hoje se comovem com a história da outra, uma vai seguindo a outra nas redes sociais. Então, é isso. Eu acho que suas palavras, sua defesa desde a semana passada, assim, me comoveu muito. Eu estou muito feliz com o trabalho da senhora, a defesa sobre o aborto. Dizer que não só eu, como todas as mães adotivas, Vaninha, hoje, assim, em Buritis nós temos eu acredito que mais ou menos umas 8 a 9 mães adotivas. Então, em nome delas, eu quero parabenizar a senhora e agradecer, tá? E todas as nossas crianças que vieram, né, pelo mundo, pela história da adoção, que é uma maternidade diferente. E por que que nós conseguimos hoje transformar as nossas famílias, criar nossas famílias e termos, né, o lar para essas crianças? Pelo fato da vulnerabilidade que acontece em todo o Brasil. Então, por que abortar? Por que abortar se nós temos no Brasil inúmeras filas lotadas de pais e mães esperando para realizar esse sonho? Eu acho que, é como o Geudo falou, o vereador Geudo, a gente tem que estar comunicando os nossos deputados, mandando via ofício, pelo WhatsApp deles, que seja contra esses projetos. Quando fala das drogas, infelizmente, nós estamos aqui com a porcentagem de adolescentes do nosso município que se entregaram às drogas. Estamos passando um caos, famílias estão se destruindo por causa de adolescentes, de filhos envolvidos com drogas. E o que que a gente fala? Que a droga no final vem o quê? Infelizmente, a cadeia ou o caixão. É fato. A gente sempre tem trabalhado isso nas escolas, sempre tem colocado para os nossos filhos em casa, que não envolva com coisa errada, que tome muito cuidado com certas amizades. Então, eu vou dizer para a senhora uma coisa, nós estamos assim, preocupados com o que vai acontecer com o nosso Brasil, com o que vai acontecer com as nossas famílias. Então, parabéns, vereadora Vaninha, e muito obrigado, em nome, novamente, das nossas mães do coração.
Mais uma vez, nessa noite, eu cumprimento vossas excelências, vereadores, vereadoras, cumprimento também nossa amiga Divaldo, presente aqui, estendo os meus cumprimentos às demais pessoas e todo o povo de Buritis nos ouvindo nesse momento. Dizer que estou muito feliz, muito satisfeito e já findando, caminhando para o findar aqui da nossa reunião. No dia 28 de setembro, ocorreu um fato bastante interessante e de interesse, obviamente, do povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três. Ocorreu a licitação de R$ 400 mil de pavimentação, ou melhor, de bloco sextavado, para a nossa comunidade lá do distrito de São Pedro. O Tiago, lá da Codevasf, me mandou uma mensagem avisando do procedimento e dizendo para mim que a empresa lá do Maranhão, né, participou do processo licitatório e que já, inclusive, enviou a documentação. Nós esperamos que essa empresa realmente possa se firmar e que possa realizar essa obra lá na nossa comunidade. Se essa empresa for desclassificada por algum motivo, algum documento que ela não tenha, abrirá um novo procedimento licitatório. Mas o mais importante é que já ocorreu essa licitação e que uma empresa, como eu já mencionei, do Maranhão, ganhou a licitação no dia 28 e que em breve, com toda certeza, dará início mais uma obra no distrito de São Pedro do Passa Três. Essa emenda eu consegui com o deputado, nosso amigo deputado federal, Paulo Abiakel, o qual eu tenho uma eterna gratidão, porque vem realmente somando com o mandato do vereador Branquinho, somando com o povo de Buritis. Isso é muito importante e eu realmente agradeço ao deputado e a todos os eleitores, admiradores, todas as pessoas que acreditam no potencial do nosso trabalho, das nossas cobranças, das nossas reivindicações. Nessa noite também, já caminhando aqui para o findar, dizer que eu apresentei nessa noite uma indicação, e vou estar defendendo no momento oportuno, mas aqui nesse momento também eu vou abrir um pouco sobre essa indicação, porque eu sei da importância desse assunto. A indicação que eu apresentei, e até publiquei nas minhas redes sociais, é sobre a questão do atendimento de hemodiálise aqui em Buritis. As pessoas têm que sair da cidade de Buritis para ser atendidas em Unaí ou em outras localidades. A gente sabe do sofrimento que é, a gente sabe do quanto é difícil para essas pessoas que são portadores de doenças crônicas renais. Então, nós estamos cobrando, nós vamos cobrar, nós vamos reivindicar que aqui em Buritis possa também ter os equipamentos necessários para que seja feito o atendimento, para que seja feito o atendimento a essas pessoas que têm doenças crônicas renais, né, que fazem hemodiálise. Porque se faz em Unaí, pode também muito bem fazer em Buritis. Então, eu vou estar cobrando sempre, não vou esquecer. Enquanto eu estiver nessa casa, essa matéria, ela não vai estar patenteada no meu nome. Mas a ideia, o Branquinho deu o pontapé inicial aqui, nós vamos estar cobrando sempre, até que um dia possa se tornar realidade. Eu espero que em breve possa acontecer esse atendimento às pessoas portadoras aí de doenças crônicas renais, aqui em Buritis. As pessoas que fazem realmente hemodiálise. É um sofrimento, né? E espero que aqui na proximidade aqui da nossa cidade tenha mais mais comodidade no atendimento. São essas palavras dessa noite, dizendo ao povo de Buritis que nós vamos estar cobrando sempre, representando sempre, porque o vereador é porta-voz do povo e não haveria razão diferente de ser. Defender os anseios do nosso povo, defender os anseios do povo de Buritis, da cidade e também do meio rural. Sem mais a declarar, eu convido então, nesse momento, a primeira secretária para a chamada final dos vereadores.
Vereador professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco justificou sua ausência. Vereadora Ozanã. Presente. Vereadora professora Cibele Freitas. Presente. Vereadora Vânia Araújo. Presente. Vereador Wendel Durães.
Presente.
Devo a palavra, senhor presidente.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participarem conosco da 31ª reunião ordinária, realizada no dia 9 de outubro de 2023. No mais, o nosso muitíssimo obrigado e uma excelente noite para todos.